Ciência USP.
Boa noite, bem-vindas e bem-vindos à live Ciência USP. Hoje voltamos a falar sobre Covid. O país está numa situação, assim, acho que nunca passamos como está hoje, né? De lotação de hospital. Temos aí variantes do vírus novas que estão se espalhando pelo país, a transmissão muito alta. Fora isso, temos a falta de cuidado também, falta de políticas, né, para não pôr a culpa só nas variantes. Mas estamos aqui para falar de profissionais que estão aí atendendo, né, ou fazendo pesquisa com esses pacientes que contraíram Covid e foram para parar na UTI, né, a forma grave da Covid. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui à fisioterapeuta Débora Schumann e ao fisioterapeuta Fábio Rodrigues. Eles vão falar um pouquinho do trabalho deles, dos estudos e o que a fisioterapia vem fazendo pelos pacientes graves de Covid. Boa noite, Débora. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês.
Boa noite, Luísa. É um prazer estar com vocês aí nessa live.
Então, vamos lá. A Débora, ela é fisioterapeuta responsável pelo estágio do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. E ela atualmente, além de fazer doutorado, ela está fazendo uma pesquisa especificamente com fisioterapia em pacientes com Covid na UTI. Débora, queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é o objetivo dessa pesquisa e o que vocês já têm de resultados.
O objetivo principal da pesquisa é a gente entender quais são as principais dificuldades que esses pacientes apresentam quando eles vão de alta da UTI, né? Então, quais são os principais déficits físicos que eles têm no momento da alta, as principais incapacidades de realizar atividades de vida diária, assim, né, do dia a dia. Então, a gente quer entender como esses pacientes saem da alta, com quais dificuldades, para poder propiciar um melhor tratamento para esses pacientes enquanto eles estiverem na UTI. Na verdade, o que a gente entende é que tão imprescindível quanto as terapias para a sobrevivência desses pacientes é reconduzir esses pacientes para a sociedade de uma forma ativa e funcional, né? Então, o objetivo da pesquisa é entender quais são as principais dificuldades funcionais desses pacientes no momento da alta da UTI, né? O que eles não conseguem fazer, para a gente pensar em estratégias de reabilitação já dentro da unidade de terapia intensiva. O que a gente viu até agora pelos nossos dados é que a maioria dos pacientes sai com algum tipo de dificuldade para atividades básicas. Então, por exemplo, de 10 pacientes, a cada 10 pacientes, 6 pacientes não conseguem andar sozinhos, precisam de ajuda ou não vão conseguir andar. Eles também têm dificuldade para vestir roupa, por exemplo. Então, 40% dos nossos pacientes não conseguem se vestir sozinho, 36% dos nossos pacientes não conseguem ir ao banheiro sozinho, tomar banho. Então, são atividades básicas e que precisam ser recuperadas já desde a unidade de terapia intensiva, né? A gente sabe que os tratamentos para o COVID, né, os tratamentos de suporte, enquanto o paciente está na unidade de terapia intensiva, eles tendem a levar a fraqueza muscular, algumas alterações físicas, né? E que vão acabar impactando na capacidade de atividade do paciente. Então, a ideia é mapear quais são essas dificuldades para a gente poder traçar estratégias assertivas para esses pacientes saírem da unidade de terapia intensiva com menos déficit. E o que a gente conseguiu ver até agora é que parece que existe uma relação entre esse paciente começar mais cedo a atividade na UTI. Então, assim que o quadro estabiliza, depois de uns 2 dias, esse paciente já começar a fazer atividade, até no máximo 2 dias, por aí, começar a fazer atividade, parece que ele sai melhor em relação a essa capacidade de fazer essas atividades do dia a dia. Então, a ideia básica do estudo é essa, é mapear as dificuldades para a gente poder propor um tratamento melhor e entender essa relação de fisioterapia precoce já na UTI com melhores desfechos.
Fábio, os pacientes que... Eu não falei, o Fábio, ele é chefe da UTI respiratória do Instituto do Coração, né? Do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu imagino que os pacientes que acabam chegando lá, que estão lá na UTI, para vocês, né? Que é um centro de excelência, acaba sendo pacientes muito, muito graves. Como que é a atuação da fisioterapia nesse caso?
É, Luísa, os pacientes que acabam indo para essa UTI, por ela ser ultra especializada, são pacientes mais graves, assim, de COVID, que são direcionados de todo o estado de São Paulo. Então, a atuação já começa no recebimento desse paciente, seja ele entubado ou extubado. Nós temos que avaliar como está a função respiratória, a oxigenação desse paciente e o quanto isso está impactando clinicamente ou até no desconforto dele, porque eles relatam muito desconforto. Isso eu estou falando de pacientes COVID graves. Então, além dessa avaliação e a gente pontuar o quanto de oxigênio e que forma nós vamos fornecer esse oxigênio para o paciente, faz parte da fisioterapia. E até falando, pegando um pouco do gancho do que a Débora disse, esses pacientes também precisam ser avaliados do ponto de vista funcional. O quanto a doença ou o vírus impactou nos movimentos, na força desse paciente, na independência dele se locomover, que logo de cara, pela falta de ar, esses pacientes apresentam uma deficiência da sua mobilidade, do seu movimento, e também o movimento causa a queda da oxigenação no corpo. E o que a gente tem visto na COVID, principalmente desses pacientes graves, é que a queda do oxigênio ela é silenciosa. Então, muitas pessoas chegam na UTI se movimentando normalmente, só que a cada momento que essa pessoa, esse paciente se movimenta, mais cai o oxigênio nesse momento. E esse é o risco. Então, nós estamos muito atentos a isso. Na UTI, a gente tem que lembrar que são pacientes graves, não são pacientes de forma leve. Então, muitos necessitam de ventilação mecânica de forma não invasiva. Quando a gente fala não invasiva, para todo mundo entender, é quando nós não entubamos o paciente. Ele usa máscaras ou catéteres mais específicos para que o oxigênio seja melhor ofertado para o corpo dele. Em casos mais graves, aí se entuba o paciente. Isso é um procedimento médico, que a fisioterapia atua no auxílio e depois no controle do ventilador mecânico, que eu vou falar uma forma bem popular, seria o pulmão artificial desse paciente. Então, nós controlamos a quantidade de oxigênio que é ofertada e também as pressões que nós submetemos o pulmão. Enfim, é uma biofísica, é bem complexo tudo isso, mas tudo isso é feito com equipe multiprofissional, que é o fisioterapeuta, enfermeiro, médico. É importante a nutrição, e pensando em mobilidade e como esses pacientes graves utilizam corticoides, eles utilizam sedativos de doses altas e também o famoso curare, ou bloqueador neuromuscular, que é uma medicação que bloqueia o músculo, ele não movimenta, ele fica paralisado. E isso tem um efeito lá na frente, porque nós necessitamos dessa paralisia para que o tórax não movimente e a gente consiga manter pressões adequadas nesse pulmão. Então, a nutrição é importante, o serviço social com a família, a psicologia, a enfermagem mobilizando aí, mudando posições desse paciente, cuidando de toda muita coisa junto com a fisioterapia, e impacta lá no que a Débora tem dito. Quer dizer, como é que esse paciente grave sai depois de um processo tão complexo como esse, ficando muitos dias acamados, sem contração muscular, e isso é responsabilidade da fisioterapia retomar, reabilitar esse paciente não só na UTI, mas na enfermaria, e principalmente depois que esse paciente precisa de uma reabilitação, que é uma preocupação muito grande nossa, e acho que de todos os profissionais. E a fisioterapia atua diretamente nisso.
Eu fiquei pensando aqui a proporção de pacientes entubados ou que ficam com ventilação invasiva. Tá muito grande essa proporção de pacientes entubados agora? Vocês estão sentindo alguma diferença em relação à primeira fase lá da pandemia? Como que está isso?
Desde o começo, acho que a gente já sentiu uma boa diferença assim, do que era o normal na nossa UTI, né? E, de repente, a quantidade muito maior de pacientes entubados ou em ventilação não invasiva. Então, acho que desde o começo a gente sentiu como mudou o perfil da UTI, dos pacientes que a gente recebia, e agora de novo, né, com a situação pior que o país está, né? Então, sim, a gente tem visto um número grande, infelizmente.
E
pode falar, Luiz, só para... O que a gente tinha em média na UTI, quando era pneumologia pura, era em média de 30% a 40% dos pacientes entubados. Hoje nós temos 100% a maior parte do tempo e com recursos extremamente avançados, como ECMO, catéter de alto fluxo, que ainda é um recurso difícil no nosso país e caro, e ventilação não invasiva para rodo, assim, para torto e direito. Então, realmente a complexidade piorou. E nessa segunda onda, nem pela segunda onda, mas nesse movimento maior agora, está bem pior.
E esse ECMO que você falou, o que, que é, mais ou menos?
É uma... Assim? Quando o paciente tem o pulmão extremamente afetado, então, se a gente pode só fazer uma correlação daquele padrão de vidro fosco da tomografia, que é aquele... Parece um vidro fosco mesmo, fica esbranquiçado na tomografia onde não deveria. É, ele fica quase praticamente todo branco. Nesses pacientes mais afetados, nós temos que substituir o pulmão dele por uma membrana artificial. Então, o sangue, ele é parte do sangue, né? Ele é retirado do corpo por uma bomba centrífuga, é uma bomba. Ele passa por uma membrana de oxigenação. Nessa membrana é retirado o gás carbônico e acrescentado o oxigênio e volta para o corpo do paciente. Então, circula, circulação, ECMO, é extração extracorpórea de CO2 e oxigenação. Então, circula esse sangue por uma máquina que oxigena, retira CO2 e devolve para o corpo do paciente. Nesse momento, o ventilador mecânico trabalha muito pouco. Nós queremos o pulmão do paciente parado para que não inflame mais pelo vírus, que é o vírus que causa essa grande inflamação, que é esse vidro fosco que se fala tanto. Isso é um recurso caro, é um recurso que precisa que o paciente esteja totalmente anticoagulado, então tem risco de sangramento, risco de sangramento cerebral, inclusive, e que profissionais estejam extremamente treinados para esse tipo de equipamento. É disponível em poucos lugares no Brasil, o SUS tem essa disponibilidade em alguns centros, e ainda o resultado não é tão satisfatório em COVID. Ainda a mortalidade é muito alta com esse recurso, extremamente caro, diga-se de passagem.
Me chamou a atenção que você falou também que tem que ter um profissional muito especializado, né? Às vezes se consegue o equipamento, mas não tem uma equipe, né? Porque é uma coisa de uma complexidade muito grande, realmente, e é para paciente que está muito, muito, muito mal.
Isso.
Débora, uma coisa que eu queria entender, assim, você falou dos problemas que os pacientes têm por ficar muito tempo na UTI, e a gente já ouvia falar que a COVID é uma doença que acabou deixando os pacientes muitos dias na UTI. Tenho ouvido falar também que isso está sendo um pouco repensado, principalmente a questão da ventilação, se fica um pouco menos, né, tentar segurar um pouco sem a ventilação, porque isso produz muitos danos no corpo, né? A pessoa ficar muitos dias com ventilação mecânica, né? A invasiva, né, que eu tô falando. Então, assim, vocês conseguem mais ou menos diferenciar o que, que é um prejuízo pelo vírus e pelo tratamento que precisa para salvar a pessoa?
Basicamente é o tratamento, né? Assim, a questão é que o suporte que a gente precisa dar, né? Então, hoje, o que se tem de claro na literatura, que é a única medicação que funciona, é o corticoide, né? O corticoide, ele leva a uma perda de musculatura importante, né? Isso já se sabe também em qualquer paciente que toma corticoide. Pacientes que ficam em ventilação mecânica muito grave, normalmente eles estão sedados, né? Essa sedação, ela vai levar a um processo de imobilismo, né? É um paciente que está imóvel. Então, quanto mais tempo ele fica imóvel, mais perda de músculo, de capacidade de exercício ele vai ter. Então, o paciente que prona, né? A gente ainda não falou sobre isso, mas a gente tem usado muito o pronar o paciente, né? Que é virar ele no leito, e para isso ele está sedado, com bloqueador neuromuscular. Então, é outro procedimento. Então, essa soma das terapias, elas são muito prejudiciais para o paciente. E nesse momento, mais do que o vírus em si, o vírus diretamente, a gente não tem estudos mostrando que ele, por exemplo, vai levar a uma alteração muscular, né? Então, o vírus em si, a gente hoje não entende ele como um fator complicador para a doença, mas as terapias de suporte, e por isso que paciente que vai para a UTI tem mais chance de desenvolver essas alterações físicas, né? Por conta dessa necessidade de terapia de suporte. E por isso a importância do fisioterapeuta ele estar atento aos primeiros sinais de estabilidade do quadro do paciente, e de retirada aos poucos, né, da sedação, do paciente conseguir se mexer, ele iniciar de forma precoce os exercícios, para pelo menos tirar esse processo de imobilismo, que é um fator muito agravante, né?
E, Débora, esses exercícios, eles são tanto exercícios assim para os músculos quanto exercício para a parte respiratória? A pessoa que fica entubada muda um pouco a dinâmica, assim, né? Não sei se ela fica destreinada, o que acontece, como que funciona isso?
Hoje, assim, o que se preconiza na literatura e o que pode ser entregue de melhor para o paciente, na verdade, é ele se movimentar. Então, tirando um contexto específico, né, que eu estava comentando, então, esse paciente está no ventilador mecânico e aí nós, como fisioterapeutas, vamos adequar os parâmetros, mexer no ventilador. A partir do momento que o paciente saiu do ventilador mecânico, a gente não preconiza, a literatura não preconiza tanto exercícios respiratórios sozinhos, né? O que a gente sabe pela literatura, é que é muito melhor movimentar esse paciente. Então, sentar ele na beira da cama, né? Colocar ele para fazer um sentar, treinar, sentar e levantar. Aquelas bicicletas, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente tem umas bicicletas bem pequenininhas que são só os pedais da bicicleta, né? Então, a gente chama isso de cicloergômetro. Então, começar a fazer esse cicloergômetro. Então, é um conjunto de exercícios que, na verdade, traz benefício para tudo, né? Então, a gente não tende a não trabalhar sozinha a respiração com exercícios respiratórios isolados. A ideia é movimentar o corpo como um todo. E aí, se precisar um exercício de força, colocar peso, ou se precisa, o paciente está cansado, né? Fábio falou muito isso. Eles têm muito uma queixa de falta de ar, de cansaço para fazer exercício. Então, trabalhar o condicionamento. O que a gente tem visto muito em paciente com COVID é que, pelo uso grande de sedação, de dias na UTI, imagina você fechado num quarto sozinho, né? Você não sabe que dia é, você não sabe se está chovendo, se não está, né? Essa restrição de contato com o mundo lá fora. Esses pacientes, eles acabam tendo alguns déficits até cognitivos, que a gente chama, né, de atenção, de memória. Então, os nossos exercícios também vão ajudar nisso, né, a ele relembrar como que planeja o movimento, como que é mesmo que ele fica em pé, ele precisa esticar a perna. Então, são exercícios com esses objetivos bem amplos, e específicos e amplos, né, mas não só pensando em ganhar força ou trabalhar a respiração sozinho, isolado.
E que fazem toda a diferença, né? Ô, Fábio, quais são as maiores dificuldades que vocês têm na UTI? Assim, todos os locais do país a gente está vendo que está muito lotado. Eu não sei se isso já está trazendo uma pressão que acaba impactando um pouco na assistência que vocês podem dar ao paciente. Como que está sendo isso?
Tem essa pressão, sim. Nós percebemos que piorou em relação à primeira fase lá, porque naquela primeira fase nós tínhamos mais leitos, a impressão não, é a realidade. Nós tínhamos hospitais de campanha, UTIs de campanha, existia movimentação de todas as prefeituras e dos governos estaduais para a abertura desses leitos. Tiveram dificuldades, eu acho que nesse momento, porque foi necessário contratação de muitos funcionários e profissionais da saúde que não tinham experiência com paciente crítico, e mesmo nós que já estávamos em UTI há um tempo, também a gente não conhecia a doença. É uma doença completamente diferente. A gente fala assim, nossa, esse vírus, se ele fosse encomendado para ser tão destruidor, ele não seria tão perfeito, né? Porque ele cerca de todos os lados. Ele afeta a respiração, o sistema cerebral, os vasos sanguíneos, o coração, o sistema renal. Então, ele vai cercando o paciente de todas as formas e não existe um tratamento medicamentoso eficaz para a doença. A gente trata os sintomas e, como a Débora disse, nos mais críticos, o corticoide, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que não é para tomar corticoide em casa. O corticoide, ele é feito no ambiente hospitalar para pacientes específicos. Então, não há um tratamento, a não ser a vacina, que possa impedir alguma coisa na atualidade. Nesse outro momento da pandemia, nós temos uma redução de leitos. Então, é o que é visto aí pela imprensa, eu acho que bem divulgado, um alerta importante que está faltando leitos de UTI. Leitos de enfermaria não se percebe tanto isso, mas já há uma diminuição, mas de UTI especificamente, bastante. Porque não tem mais aqueles leitos que se tinham. De equipamento, há uma diferença entre as capitais, para os interiores, eu acho, e principalmente da região sudeste para o resto do país. A região norte, que é pouco falada, eu acho que a gente tem que falar, é a região mais afetada, a região nordeste. Então tem que ter uns olhos, os olhos têm que se voltar para essa região, porque é uma região que está extremamente necessitada de recursos, que chegou a faltar oxigênio, que é um absurdo. Mas o que me chama a atenção também é que os hospitais não tinham uma preparação para receber praticamente na UTI todos os pacientes entubados. Então, mesmo tendo oxigênio, há uma queda na rede de oxigenação. Os canos que servem o oxigênio, que são divididos por os leitos, eles podem, em algum momento, não ser suficientes para abastecer essas UTIs, mesmo tendo oxigênio. E o que chama a atenção também, Luísa, aqui só pegando o que vocês estavam conversando, dessa intubação precoce, que foi amplamente disseminada no primeiro momento e que hoje ela é um pouco discutida. Porém, nós sabemos que quando o paciente faz muito esforço respiratório, ele tem uma frequência respiratória elevada, ele causa lesão no seu pulmão. Então, a gente fica sempre nesse dilema, entubar precocemente ou não, e o não entubar precocemente numa pessoa que esteja respirando muito forte e muito frequente pode lesionar mais ainda o pulmão. E qual é o nosso grande impasse de toda a equipe? Entubar um paciente traz para ele no mínimo mais 15 dias de UTI, com essa lotação, piorando tudo isso que a Débora falou, quer dizer, imobilidade, o quanto vai refletir nele no futuro, a gente sempre fica nessa discussão. Porém, não se posterga a intubação, porque a gente pode piorar a inflamação do paciente, piorar o pós-intubação dele, o pós-UTI e o pós-vida. As atividades de vida diária dele vão ser extremamente comprometidas. E pensando no lado social, onde é que esses pacientes vão ser reabilitados? Quer dizer, se não tem leito de UTI, vai ter local de reabilitação? Então, o trabalho que a Débora faz é importantíssimo, até para uma conscientização e de todos os profissionais da saúde, principalmente da fisioterapia, e que também para a sociedade, quer dizer, o quanto é importante não pegar a doença, porque no momento que se pega a doença e se evolui com gravidade, eu acho que também vale ressaltar que ainda bem que é uma minoria que evolui com gravidade e é ainda um número menor que evolui para intubação. Porém, pela falta de leitos, isso está muito aparente. E toda a angústia que gera na equipe, na família e no paciente. Porque acompanhar esse paciente, chegar na UTI, ir por uma intubação, estando consciente, e eu não estou falando do procedimento, porque ele é sedado para o procedimento, mas esse trilhar do paciente por uma intubação é muito desgastante. Não tem visita familiar, é feito por vídeo, a gente vive angústias extremas. Se para o paciente, se para nós, que somos desconhecidos, é ruim, imagina o impacto social, psicológico em toda a família e no paciente. Então, nós temos que olhar sempre por esse lado, de entubar o paciente na extrema necessidade.
Perfeito, Fábio. Realmente uma situação muito, muito difícil. Aí, profissionais de saúde realmente têm sempre que ser lembrados. E não é só ser lembrado, né? Acho que chega um ponto de esgotamento que o profissional às vezes não consegue trabalhar mesmo, né? A gente ouve falar às vezes de UTI que estão com dificuldade aí para ter plantonista, porque tem um profissional que simplesmente para, né? São seres humanos, né? Dá ali um tio, não consegue mais, né? Precisa parar um pouco. Mas enfim, Débora, falando sobre quando o paciente tem alta, como que é para conseguir adesão do paciente à fisioterapia, né? Porque é sempre um pouco difícil, a pessoa acabou de sair do hospital ali, tudo bem que ela quer melhorar, né? Acho que varia de paciente para paciente, mas como que vocês trabalham isso?
Acho que tem várias coisas, né? Ele acabou de sair do hospital, ele quer ficar com a família dele, né? Então ele fala, eu já não como a minha comida faz tempo, né? Eu não consigo dormir direito faz tempo. Então, eles normalmente querem mesmo esse tempo. Acho que tem questões financeiras envolvidas, né? Que nem sempre o paciente tem condições financeiras de pegar o transporte, né? Às vezes ele mora longe, tem que pegar dois transportes para poder vir para a reabilitação. Então, não é todo mundo que consegue o suporte para vir para a reabilitação. Acho que tem a questão também de, às vezes, a gente sabe que, né, existe um medo também dele falar, ah, eu vou sair de casa, se eu reinfectar, eu não quero passar por aquilo tudo de novo. Então, é extremamente importante que a gente, como equipe, né, e não só fisioterapia, mas a psicologia, os médicos, que a gente consiga acessar esse paciente, né? Então, mostrar para ele a importância dele reabilitar, né? Então, a gente sabe que paciente que fica em UTI, de uma forma geral, né? Às vezes, eles demoram um ano para voltar para o trabalho que eles tinham antes, né? A gente tem feito o seguimento desses pacientes, né, ligado para eles. E às vezes é isso que a gente escuta: ah, eu não consigo voltar a trabalhar. Ou ah, eu tive que mudar de emprego, porque eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Então a gente tenta sempre pegar por esse lado, assim: olha, o senhor não tem vontade? Ah, o que o senhor gostava de fazer antes? Ah, nossa, eu gostava de correr no parque. Então, o senhor não quer voltar a correr? É isso que a fisioterapia vai proporcionar, se eu conseguir voltar a fazer as atividades. Então, a gente tenta sempre abraçar o paciente nesse sentido, mas são inúmeras as dificuldades. E fora que, enfim, dentro do contexto de uma pandemia, é difícil também a gente achar lugares onde acolhem esses pacientes para reabilitar, né? Não existe um caminho bem traçado no SUS, por conta também, né, de ser novo, mas para esses pacientes darem esse seguimento, né? E acho que vale ressaltar que dentro da UTI esse trabalho também ele é feito com muito afinco da nossa parte, né? Achar a motivação para o paciente, né, querer reabilitar é muito importante, né? Porque às vezes ele está extremamente chateado com a situação, né? Eles chegam, acho que o Fábio viveu isso também, eles chegam em desespero, né? Porque o que, que se ouve na televisão, né? Foi para UTI, morreu, foi para UTI, morreu. Então, o desespero do paciente é muito grande, né? Quando eles chegam, eles estão longe de quem eles gostam, isso pode gerar um estado depressivo, privado de coisas que eles gostam. Então, nós, como fisioterapeutas, a gente também tenta sempre buscar a adesão do paciente por essas formas, ligando para a família, fazendo o exercício junto com a família, assistindo ali para a família dar um apoio, procurar saber o que o paciente gosta. Então, essa adesão nesse momento, tanto da UTI quanto pós, é extremamente importante conseguir.
Luísa, posso dar uma parte? Eu acho que a gente tem que fazer justiça aqui para os fonoaudiólogos também, que são extremamente importantes em todo esse processo. E todos os outros profissionais que eu não citei, me perdoem, tá? Outra coisa que me chamou a atenção na fala da Débora, que é bem visto em doenças outras graves de UTI, mais críticas, o paciente que não realiza, não retorna suas funções motoras e de atividade do dia a dia depois da alta, tem sobrevida menor. Eles acabam vivendo menos tempo do que viveria depois de um impacto tão grande no organismo. E aí eu acho que entra bem isso que a Débora falou, para deixar claro que a fisioterapia não atua só naquele aparelho, na ventilação mecânica, e sim essa reabilitação física impacta na sobrevida desse paciente. Na COVID a gente não sabe ainda o quanto impacta, mas em outras doenças parecidas de sistema respiratório, como a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma inflamação bem importante do pulmão, causado por vários motivos, inclusive vírus, o paciente que faz exercício físico e faz reabilitação, e não precisa ser na presença de um fisioterapeuta, mas orientado, e depois ele segue a vida dele nesse ponto, ele tem uma melhor sobrevida do que quem não faz. Então, ressaltar a importância da atividade física depois de um impacto tão grande no organismo como esse.
Você falou, Fábio, do fonoaudiólogo. É para a pessoa que ficou entubada, muda a deglutição, o que, que acontece?
Quando o paciente ele é entubado, ele passa por essa sedação e por esse bloqueio e o corticoide que atrofia bastante a musculatura, reduz a massa muscular. O fonoaudiólogo, no momento que o paciente vai ser extubado, um dia antes da gente tirar o tubo, nós já comunicamos o fonoaudiólogo. Ele já avalia a deglutição e também ele avalia a prevenção de... o paciente fica com uma sonda, com uma dieta por essa sonda. Ele já avalia se não há risco dessa dieta ir para o pulmão do paciente e causar uma infecção pior, junto com a enfermagem, fisioterapia e os médicos. Assim que o paciente tira esse tubo, como ele ficou um tempo entubado, ele perde um pouco a força que de engolir a comida, da deglutição, e precisa de um treinamento fonoaudiólogo aí, de exercícios para fonação, porque a voz fica prejudicada, e também para engolir a comida, tomar água e tal. E tem fases que o fonoaudiólogo e a fonoaudióloga fazem isso passo a passo junto com a equipe multiprofissional. E também a gente não pode esquecer, Luísa, que muitos pacientes são traqueostomizados. Eles, ao invés de ficar com aquele tubo, passa-se um tempo, o paciente necessita que seja colocada essa cânula aqui no pescoço, que é aquela traqueostomia. E aí prejudica ainda mais o paciente. Então, a fono, a TO para movimentos, a odonto também ativa, trabalha com essa musculatura, junto com a fisioterapia, enfermagem, medicina, esse paciente precisa ser reabilitado como um todo. Então, exercício físico, não só daqui para baixo, como daqui para cima. Então, essa é a importância.
Débora, em relação à diferença do paciente que fica na UTI por COVID ou por outras causas, vocês notam bastante diferença nesse paciente?
Em relação ao que fica na enfermaria, por exemplo?
Não, a quem ficou na UTI por outros motivos.
O Fábio bem colocou, né? Então, o que parece é que esse paciente de COVID, ele é bem parecido, em alguns aspectos, com um paciente que interna por síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, o que a gente tem é que, assim, pacientes que internam, por exemplo, às vezes por uma cirurgia, né, acabam tendo um tempo de internação menor na UTI, né, acabam precisando de suportes avançados de vida menor, então eles vão um pouco, né, melhor em relação aos desfechos. O que, pelo que a gente tem visto na literatura, na nossa pesquisa, esse paciente de COVID, ele chega bem próximo dos desfechos ruins, funcionalmente falando, de pacientes que internam por conta de síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, basicamente, se o paciente internou e ele precisa desse combo de terapias, ventilação mecânica, sedação, corticoide, né, fica muito tempo parado, meio que seja por qual doença for, que necessite dessa combinação de tratamentos, é um sinal bem ruim, assim, em termos de prognóstico de função física.
Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho mais em relação... eu sei que vocês não são psicólogos, mas acaba tendo que, né, isso faz parte de qualquer profissão de saúde, né, a interação com o paciente, né, a relação... que tipo de estratégia que vocês desenvolveram para tentar... não sei, acalmar um pouco esses pacientes ou para conseguir, né, fazer outra, porque acho que piora o quadro também, né, a gente vê que a questão psicológica também interfere, né, diretamente no físico. Como que está sendo lidar com esses pacientes mais angustiados, assim, vocês têm, o que vocês aprenderam, né, eu sei que algumas coisas vocês aprenderam, mas tem coisa que vai ser sempre complicado de colocar em prática.
Falando antes da pandemia, existia, parece que é um passado, né? Olha que loucura. Nós tínhamos a visita familiar presencial. Então, toda essa carga emocional do paciente com a família era menos impactante, apesar de ser, porque ele tinha o contato físico e o familiar podia ver em loco ali o que estava acontecendo com o seu paciente, conversar com a equipe médica diretamente, tirar suas dúvidas naquele momento, sem o menor problema. Com a pandemia, a visita presencial não é permitida. Então, o paciente, ele entrou no hospital com COVID, e eu estou falando da experiência que eu vejo, eu acho que eu já vi na TV, em alguns lugares permitem, tá? Mas aqui, pelo menos em São Paulo, a gente não verifica isso. Os pacientes entram no hospital, eles já ficam separados da família de qualquer contato físico que não seja do profissional da saúde. O que está sendo permitido no hospital é que eles fiquem com o celular, porque ele acaba usando as redes sociais que ele possui com a família, faz videochamada e tudo mais. Fora ele estar com o seu celular, nós temos tablets que se conecta com a família e com o médico, e ali é passado a informação e o contato direto com o paciente. O que nos angustia é que, enquanto o paciente está em contato com a família livremente, ele, apesar de ser difícil porque não é presencial, ele ainda tem um suporte, tanto da equipe como da sua família. No momento que ele tem uma piora, Luísa, geralmente a intubação desse paciente, ela não é feita de forma emergencial, ela é feita de uma forma programada. Então, o paciente vai tendo uma piora, a gente já prevê que ele será intubado. Então, nós marcamos esse momento para que, primeiro, não tenha disseminação do vírus e infecte os profissionais, e que o paciente seja comunicado de forma adequada, que seja conversado com ele de uma forma que ele entenda no linguajar dele, e a gente tem a possibilidade de abrir uma videochamada com a família antes. É claro que não é em toda situação, alguns pacientes não há essa chance, mas a gente sempre abre para isso. O que é o muito triste disso tudo isso? Imagina explicar para um familiar que o seu parente vai ser entubado, ele vê isso por um vídeo, nós estamos ali no quarto do paciente nesse momento e está gerando uma angústia imensa na equipe. E a fisioterapia principalmente, porque quem toca no paciente a todo momento é fisioterapeuta e enfermagem. Os outros profissionais, eles têm momentos com os pacientes, mas eles não têm contato físico como nós. Então, eu estou vivendo uma situação fora da minha rotina. Assim, muitas pessoas falam em redes, Fábio, fica firme, eu estou equilibrado, eu estou ok, mas não tira toda a angústia e o peso disso. Os pacientes seguram na minha mão, Luísa, no momento da intubação. E eles falam, eu confio em você. Porque a gente tem muito contato com eles. E a gente sai do quarto, mas são quartos com porta de vidro. E nós ouvimos as conversas. Então, são conversas extremamente tristes. Assim, eu te amo, meu filho. Eu vou voltar para casa, cuida do meu filho, cuida da avó. Enfim, e pacientes que perguntam, eu vou voltar de tudo isso? Porque a Débora, foi o que a Débora falou. A informação que a gente tem é que de pacientes que vão para a UTI morrem. É meia verdade, assim, não é que é mentira. Nós temos uma mortalidade de 50% ainda no país, é alta. Uma UTI de cirurgia, por exemplo, a mortalidade é 3%. Uma UTI de doenças pulmonares, a média é de 20%, 18%. Na Covid é 50% para mais. Isso eu estou falando de São Paulo. Eu não tenho a voz aqui para falar de outros lugares porque eu não vivencio. Eu estou falando de um lugar que é estruturado. Então, essa angústia para sentir, eu vou voltar disso. E aí, como é que a gente fica numa situação dessa? Eu falo que vai? Eu não posso falar que ele vai. Eu não posso afirmar isso. Mas eu tenho que dar o conforto para ele. Nós estamos aqui para fazer, para que dê tudo certo. Eu vou cuidar de você. Eu me comprometo com os pacientes. E toda a equipe, eu não estou falando só de mim. Eu acho que isso deve acontecer também com a Débora. E a gente vive situações extremamente tristes, assim, de família falar com a gente, por favor, cuida da minha mãe, cuida do meu pai. É muito triste, Luiz, é muito triste. Então, eu acho que a prevenção tem que ser o ponto para não chegar nessa situação. Nós temos acesso a acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Quem vai atrás disso não é ofertado, porque isso tem que partir da pessoa. E nós temos também, como você disse, profissionais que não suportam isso e preferem sair, que eu acho também certo, porque a pessoa também tem que estar bem para estar tratando alguém. Eu gerencio ali uma equipe, então eu tenho que ser um suporte para uma equipe de fisioterapeutas, geralmente jovens, apesar de experientes, são jovens. Eu sou o mais velho ali da minha equipe. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 47 anos, a média de idade dos fisioterapeutas que trabalham comigo é 25 anos. Então, tem que dar esse suporte para eles. Então, é muito difícil. Eu, em alguns momentos, me esquivei disso por uma proteção minha, mas eu sempre fico ali ao redor me cobrando porque eu me esquivei. Não é me esquivar de não dar atenção, é me esquivar daquele momento, para ninguém segurar minha mão, mas eu acabo não aguentando, eu vou lá e seguro a mão, entendeu? E eu venho para casa com tudo isso, essa carga emocional, sendo trabalhado, eu estou trabalhando bem com isso, mas eu não sei como é que eu vou sair de tudo isso no final.
Luísa, posso só emendar uma resposta?
Claro.
Queria só, da sua pergunta especificamente, colocar a nossa experiência lá. Eu acho que é um ambiente extremamente difícil, né? Não vou nem acrescentar nada, porque o Fábio relatou perfeitamente. O que a gente tem tentado fazer? Trazer um pouco de leveza para esse ambiente. Então, o que a gente faz? Algumas coisas práticas, né, para comentar. A gente imprime foto da família, né, do filho, do marido, e a gente cola nas paredes da UTI, do quarto, né, onde o paciente está. A gente tem usado muita música, Então, a gente coloca lá, mesmo o paciente, quando ele está sedado, normalmente eu falo para o residente ou para o médico, ó, na hora que for falar com a família, pergunta que música que ele gostava de ouvir, e aí eu coloco lá para o paciente ficar ouvindo, mesmo sedado. Quando o paciente acorda, a gente sempre oferece, ó, quer ouvir uma música, quer assistir um filme, quer ver uma série, né? Se o paciente já começou a se movimentar mais, quer fazer uma palavra cruzada. Então, a gente tem usado de estratégias tipo essa para aproximar coisas, né, que o paciente gosta, que trazem referências positivas. E aí é um combo, assim, né? Porque a gente busca manter o paciente ativo em termos físico e de cabeça, né, para não enlouquecer também. E traz um pouco mais de conforto nesse sentido. Então, a gente tem usado algumas estratégias como foto, música e atividades de uma maneira geral, assim, tem sido bem, bem bacanas, assim. E a partir do momento que o paciente, ele começa a se recuperar, né, então, se hoje eu vou lá e falo, hoje a gente vai sentar. Às vezes o paciente fala assim, ai, a Débora falou que amanhã ela vai me sentar. E aí, ele passa a manhã inteira animado, esperando isso. Então, a partir do momento que ele vai vendo o resultado daquela melhora, isso também traz um suporte para, não, eu vou aguentar porque eu estou melhorando e eu vou conseguir sair daqui, né? Então, isso também é interessante.
Então, o pessoal que está assistindo aí, vocês estão vendo a diferença que faz você ter profissionais não só tecnicamente capacitados, mas, né, com humanidade, e também que tem um tempinho para conseguir fazer isso, porque quando você está com uma lotação enorme, está com gente nos corredores, não dá para pensar nisso, infelizmente, né? A Thalita Pires colocou uma pergunta aí, se ia ter profissional para UTI, para novas UTIs agora. Eu me lembrei aqui que a gente sabe que, por exemplo, no Amazonas, uma das questões, Manaus, uma das questões principalmente que aumentou a mortalidade lá em comparação com o resto do país, é que assim, você tinha às vezes pessoa entubada, mas que não estava na UTI, né? Você cria um leito, entre aspas, que é uma cama lá de hospital, e coloca um aparelho de ventilação para a pessoa, um oxigênio, né? Só que isso aí não é UTI, né? UTI é uma coisa que envolve um monte de fatores, um monte de profissionais. Então, assim, sempre que a gente pensa em leitos, né, tem que pensar, a gente não está pensando ali em estrutura só, né, em infraestrutura, tem que pensar em, né, em profissional, em mão de obra. Então, eu não sei responder essa pergunta, mas eu diria que é a probabilidade de não ter profissionais como deveria para, mesmo se abrir novos leitos de UTI, é muito grande. Né, eu acho que vocês podem até, como que tá, né, não tem gente aí dando sopa no mercado, né, esperando ser chamada para UTI.
Os profissionais, Luísa, eles são, primeiro, mal remunerados, a gente sempre soube disso. A UTI, ela requer realmente uma especificidade, né, você não põe um ventilador mecânico ou uma reabilitação de um paciente grave, assim, qualquer pessoa que não seja direcionado a isso. Não é desmerecendo nenhum fisioterapeuta ou outro profissional que não seja de UTI. Mas esse tempo de aprendizado e manejo desses pacientes, ele é necessário. As pessoas devem entrar na UTI, mas com esse olhar de aprendizado, para que não se, na ânsia de se fazer o bem, não se faça o mal. Porque o paciente crítico, ele exige muita cautela. Não só do ponto de vista pulmonar e cardiovascular, do coração e tudo mais, mas também do ponto de vista motor. O movimento que nós fazemos nesse paciente, ele impacta em tudo isso, não é simplesmente vai lá e movimenta e tal, não é assim. É extremamente direcionado, porque ele está com uma gama de tratamentos que impactam em todas as suas funções. Então, eu acho que, de tudo isso, eu acho que vai sair uma rede de profissionais melhor treinada, porém a gente vai ter essa sequela da falta desses profissionais.
Eu acho que só complementando, o Fábio falou, é bem isso, acho que o fisioterapeuta de UTI, né, o fisioterapeuta intensivista, ele acaba entendendo de uma gama de coisas, né, que vai desde medicação, então eu sei, né, eu não prescrevo a medicação, mas eu sei qual alteração aquela medicação faz na pressão, na hora que eu vou levantar esse paciente ou não. Então, assim, a gente acaba tendo um conhecimento amplo, né, de diversas coisas que são usadas ali dentro da terapia intensiva. Então, não é só, eu vou pensar em fazer um exercício, não, né? Eu prescrevo meu exercício com dose, com especificidade. Então, toda essa prescrição do exercício para um paciente ficar na UTI, ela é baseada em muitos fatores, que vai desde o catéter que o paciente está, se pode, se não pode, a medicação. Então, isso é uma especificidade tão grande na terapia intensiva que realmente a gente precisa de profissionais treinados para esse lugar.
E falando em treinamento, Débora, você é responsável pelo setor de estágios, né? Como que fica isso? Porque, assim, pacientes tão graves assim, né? Às vezes não tem condição, às vezes, de você... Ou, na verdade, há o risco de contaminação, né? Como que tá funcionando o estágio? Vai voltar?
Lá no começo, né, onde a gente ainda estava se achando, acho que todas as faculdades pararam mesmo. E depois a gente voltou aos poucos e a gente tem uma preocupação muito grande no treinamento em relação à contaminação, né, desses alunos. Então, lavagem de mãos, colocar e retirar EPI. Então, tudo isso a gente treina muitos alunos, né? E eu, como supervisora, eu estou o tempo todo em cima desses alunos para discutir o caso antes, para ver o que pode, o que não pode. Então, a supervisão é muito importante nesse momento. Lógico que eu também vou selecionar, né? Eu não vou deixar um paciente extremamente grave, que vai, né, que requer um cuidado muito ultra especializado, né? Para um aluno de graduação, né? Já um aluno de pós, às vezes esse aluno da especialização da residência, ele vai começar a atender esse paciente com uma supervisão até ele ganhar a mão. Então, tem toda uma cadeia educacional aí que também envolve os alunos. Acho que foi muito interessante esse processo, porque os alunos se sentiram muito animados em relação a, poxa, eu quero participar, né? Eu estudei para isso, né? Eu sou fisioterapeuta, eu quero contribuir com a sociedade. Então, eles estavam muito animados em relação a isso. Mas a gente tem todo o cuidado com o paciente, com a parte educacional desse aluno, né? E com a parte pessoal dele também. Então, a gente tem os estágios acontecendo, mas isso, selecionando, entendendo qual o paciente, né, eu coloco, qual eu não coloco, e a supervisão constante desses alunos.
Eu queria ler alguns comentários aqui da nossa audiência. Muita gente mandando mensagem de força, elogiando o trabalho de vocês, é incrível. A Fernanda Yamamura, Bebel aqui também falando, que trabalho lindo, força a todos os profissionais da saúde. Maria de lá, veríssimo. Regina Moura também falando, muito além da técnica, vocês têm sensibilidade. A Genova Pinho elogiando a música, né, um complemento perfeito aí para essa terapia. Eunice Moreira falando aqui, dando um depoimento pessoal: estou sofrendo muito com um familiar entubado há 15 dias, é muita dor. Obrigado por todo profissional que está do lado dele, né? Então, assim, essas pessoas têm, né? Não é só o paciente que está ali no momento crítico, tem toda uma família, né? Um conjunto de pessoas por trás, assim. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. Fábio, Como que você leva isso, essa questão da responsabilidade, assim? Também é outra coisa, né? Porque ao mesmo tempo vocês né, tem esse peso, mas também não pode exagerar um pouco, senão vocês não conseguem nem trabalhar, né? Aquela coisa, se você fica nervoso demais. Não, uma coisa engraçada que eu acho os profissionais de saúde, assim, né? Que o pessoal não tá acostumado. O profissional de saúde tem que fazer piada também, né? Vai lá no café, faz uma piada. Tá numa situação horrível lá, tem um monte de gente entubada. Mas o pessoal precisa de uma saúde emocional ali também, né?
Claro, a UTI, ela não é que quem não conhece, dá a entender que a UTI é um ambiente escuro, que às vezes eu vi até em novelas, né? Aquela UTI apagada, né? Aquilo, todo mundo mudo. Não é assim, tá, gente? A UTI, ela... Eu vou falar, a Débora pode até me ajudar. É um ambiente alegre, tá? Mas não estou dizendo da situação. As pessoas numa UTI, elas trabalham numa equipe muito entrosada. E se não for assim, não dá certo. Então, você convive muito com essas pessoas. Então, você sabe da vida pessoal, das angústias, das alegrias, dos momentos de conquista. Então, a gente divide isso o tempo inteiro. É lógico que naquele momento que nós estamos com o paciente ou discutindo o caso daquele paciente ou qualquer outra coisa técnica e importante para o tratamento, nós temos um plug, né? Então, a gente desliga o plug do amiguinho e liga o plug do profissional. E a gente fica envolvido inteiramente naquela situação. Saiu daquele momento de discussão técnica, científica e de humanidade aí para o paciente, a gente vai para a tomadinha dos tenho colegas de trabalho, que convivo, como qualquer outra profissão. Você tem seu momento do café, você tem esse momento do descanso ali, de compartilhar a sua vida com as pessoas, e isso cria um laço não só de amizade importante, mas também um laço profissional importante, porque um confia no outro e um cobra o outro de forma, lógico, leve, mas que se cobra aquele profissionalismo e aquele momento humano também. Então, a UTI tem esse lado descontraído e tem o lado técnico-científico, que é bem aplicado. É lógico que o técnico-científico prevalece, mas é um ambiente gostoso de se trabalhar. Eu sou apaixonado e não quero trabalhar em outra área, porque ali, para mim, é o meu mundo. É ali que eu me encontro.
Luísa, posso só complementar? Que eu acho que uma coisa importante é que a UTI sempre foi um lugar, o Fábio falou isso, de um trabalho em equipe multi. Acho que, olha, é um dos lugares do hospital onde mais trabalha em equipe multi, assim, né? Só que com a pandemia, eu acho que a gente descobriu um enlace muito, muito mais forte, assim, da equipe, sabe? Então, eu acho que também tem isso, a equipe suportando uns aos outros, né? Então, por exemplo, né, já teve momentos em que eu vi o médico, né, nessa situação de, né, não tá dando certo, né, entre aspas, assim, né, um certo desespero, onde eu, como fisioterapeuta, fui, naquele momento, a pessoa que falou, calma, olha, vamos tentar por aqui, eu acho que se for por aqui vai dar certo. Em outros momentos onde eu tava cansada e alguém vinha e falava, não, Débora, respira, vamos, né, tomar um café pra gente voltar. E não só emocionalmente, mas fisicamente, né? Então, nós como fisioterapeutas, a gente tem um cansaço que é emocional e físico, porque a nossa função dentro da UTI também requer muito o físico, né? E eu sentar um paciente que tem dificuldade para sentar, né? E a gente, na pandemia, teve muito esse apoio do resto da equipe. Então, às vezes, eu falava, poxa, né, final do dia, já tentei sentar dois pacientes, mas eu queria sentar mais esse, e do médico falar para mim, não, Débora, vamos, eu vou com você, né? Você tá cansada? Eu te ajudo. Vamos em dois, que vai ser mais fácil, né? Então, acho que essa coisa da equipe também ajudou muito. Às vezes, a gente colocava música, porque o paciente gosta, sei lá, da cantora X. Aí, colocava, aí algum médico, nossa, eu também gosto, vou ficar um pouquinho aí nesse quarto escutando essa música para dar um tempo para minha cabeça, né? Então, a gente descobriu uma força na equipe que a gente já sabia que existia, mas que foi essencial também para a gente superar né, estar superando esse momento também.
Muito legal, um cafezinho profilático aí, como o Fábio gosta de dizer. É que o Fábio, na verdade, ele é meu amigo pessoal, a gente acabou se conhecendo aí durante a pandemia, trocando bastante ideia, acabou virando amigo, tem essas piadinhas internas aí. Mas é isso, gente, eu queria terminar essa live aí com uma das últimas mensagens que tem aqui. Eu não sei se esse é o nome dela ou se é um apelido, mas enfim, a gente recebeu aí um agradecimento da Esperança Brasil no chat. Acho que a gente pode terminar pensando nisso, né? Porque a gente não tem outro caminho, né? A gente está numa situação muito ruim, muitas coisas a gente depende do poder público e a gente não tem como mudar, a não ser reclamar, que é o que a gente já está fazendo, mas no que depender da gente continuar se cuidando aí, né? Porque se cuidar é cuidar dos outros que estão próximos. E agradecendo aí no clima da Esperança Brasil, agradecendo aí o Fábio, a Débora, por essa conversa muito, muito legal. E assim, que vocês continuem o ótimo trabalho de vocês. Não sei se vocês querem deixar algum recado final.
Débora, primeiro as damas, sempre.
Luísa, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre a nossa profissão, né? Do quanto a gente tem se empenhado no cuidado desses pacientes, né? E eu queria terminar com uma frase que eu sempre falo quando alguém, né, quando eu converso sobre Covid e a nossa atuação na UTI, que é a gente tem se, como fisioterapeuta, a gente tem se empenhado muito para esses pacientes sobreviverem, mas eles viverem depois. A gente não quer jogar para a sociedade um monte de gente sem vida, né? Vivo, mas sem vida, sem conseguir fazer as coisas. Então, o nosso trabalho lá dentro é fazer sobreviver e fazer viver depois que passar esse momento caótico aí de internação na UTI e hospital. Então, esse é o nosso trabalho lá dentro.
Muito obrigada.
Luísa, eu queria agradecer muito aí o convite. Foi um prazer conhecer a Débora, assim, foi muito bacana mesmo o nosso bate-papo. E eu tive câncer há 11 anos atrás e hoje me veio na memória uma fotinho da última quimioterapia. Eu falei, a TBT, vai essa TBT. Uhum. E nessa época, uma outra fisioterapeuta lá do Incor teve câncer de mama e muito amiga minha. E eu lembro que a gente conversava muito e nós demos... nem era live naquela época, para o Conselho Regional. E uma frase dela me marcou muito. E bem isso que a Débora falou. Ela falou e eu lembrei da frase. Ela dizia assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver. Então, eu acho que para fechar isso da minha parte, é uma frase para a gente pensar. E bem nisso que a Débora falou. Muito obrigado.
Então, pessoal, fiquem vivos, fiquem bem, né? Fiquem vivos, né? Não morram e vivam. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Daqui a 2 semanas a gente volta aí com outra live Ciência USP. Obrigadão. Tchau, tchau.
Ciência USP.